Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 14 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você já sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Hoje eu tenho um bônus aqui pra galera, que é a voz variando aí por causa de um princípio de rouquidão, por conta da rinite alérgica, mas vamos nessa, né?
Boa tarde, viu, Marquinhos? Boa tarde, Kátia Gomes, para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia Gomes?
É isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações, Marcos Bezerra. São 12 horas e 8 minutinhos, o seu nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, onde você encontra crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, símbolo de qualidade. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve em Ilhéus. Bem, a partir de agora vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Horas e 10 minutos. A partir de agora vamos de manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: chuvas levam municípios à situação de emergência. Pois é, essa manchete aqui, gente, é porque já aumentou o número de cidades em situação de emergência na Bahia e hoje ainda a gente fala sobre isso.
Jornal Meio Norte de Teresina: proibição de celular já passa a valer neste ano. Olha, decisão polêmica do governo.
Hoje ainda a gente traz essa informação para os ouvintes. Folha de Pernambuco: Sisu, como funciona com a nota do Enem? Corre que vai abrir aí inscrições para Sisu.
Jornal do Comércio do Recife: chuvas causam transtornos, mas não mudam situação de reservatórios.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Comerciantes recusam pagamento por Pix, por conta dessa polêmica, né? Vai taxar, não vai taxar, que não sei o quê. A Receita Federal está explicando aí que não é taxar o Pix. Não é que você, pessoa física, fazendo um valor de Pix mensal de R$5.000, você vai ser taxado. A questão é que agora a Receita vai saber apenas, né, quanto você está recebendo e movimentando em contas. E aí, a partir de um valor, gente, você tem que declarar o imposto de renda anualmente, né, Marcos?
É um controle a mais aí, né? É. Então, quem gosta de sonegar, de repente, já fica aí, né, atento.
Exatamente. Você não vai conseguir sonegar dessa forma.
Jornal Gazeta de Alagoas, de Maceió. Temporal deixa 1.000 desalojados e provoca destruição no interior de Alagoas.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Natal tem chuvas intensas e trecho da engorda sofre com alagamento. Ô, gente, isso aqui é a situação lá da praia, tá? Tá sofrendo uma engorda. É, tecnicamente, eu não sei explicar pra vocês, mas no popular tá largando, né, Marcos?
A faixa de areia.
A faixa de areia, que o mar tá invadindo, né? Então, isso pode ocorrer em várias partes do país, inclusive, caso necessário, né, Marcos?
Jornal Imparcial de São Luís, Flávio Dino vira o xerife do controle das emendas PIX.
Correio de Sergipe, Aracaju, laudos emergenciais. Governo determina inspeção em todas as pontes e barragens em Sergipe.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, simulações mostram quanto será deduzido. Veja a nova tabela do desconto mensal do INSS no seu salário.
Eita, Lele. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Uma delas é sua. Mercado de trabalho do Rio de Janeiro abre mais de 4.000 vagas. Então, corre para pesquisar. São mais de 4.500 vagas.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, combustíveis. Petrobras mantém defasagem do preço da gasolina, apesar de dólar e petróleo altos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. O uso de celular está proibido em escolas do ensino médio. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Zero Hora de Porto Alegre, Educação. Lula sanciona lei que restringe o uso de celulares nas escolas.
Folha de São Paulo, casos tributários de R$1 trilhão contra a União devem ser julgados em 2025.
O Estado de São Paulo, Operação Spy. Empresas confessam ter feito espionagem com dados oficiais.
Diário de São Paulo. Lula sanciona lei que restringe o uso de celular nas escolas.
Valor Econômico de São Paulo. Agronegócios. Preço de terras agrícolas no Brasil mais do que dobra em 5 anos.
E Jornal O Popular de Goiânia. Pacote para servidores terá impacto de mais de um bilhão de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá? Onde você fica bem informado e participa. Inclusive, você pode enviar sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029, tá? Porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então, quero a participação aí dos nossos ouvintes, tá bom? Inclusive, eu quero a participação dos ouvintes sobre esse primeiro assunto que a gente vai falar aqui agora. Porque hoje pela manhã eu já recebi mensagem de áudio de um ouvinte falando sobre isso. E aí ele pediu pra gente falar sobre o assunto e aí ele deu a opinião dele. Então, a gente vai comentar sobre o seguinte, porque primeiro a gente começa aqui sempre com Ilhéus em Destaque, né? Então, entre as matérias aqui, as notícias sobre Ilhéus, a gente destaca aqui o que ocorreu essa noite, né, Marcos Bezerra, na porta das escolas do município. O prefeito Valdirico Júnior e a secretária de Educação, Evani Cavalcante, estiveram nas portas das escolas, tranquilizando aí os pais, informando que não precisava ficar a madrugada ou amanhecer o dia na fila, na porta das escolas, porque vai ter vaga para todos os estudantes, né, Marcos?
É realmente uma mudança radical que Ilhéus há muitos anos. Os pais fazem isso, né? Ficam madrugando em filas nas escolas para conseguir uma vaga para o filho ou algum parente menor que precisa estudar. Mas se realmente essa mudança vier e todos tiverem vaga garantida no ensino municipal, realmente uma mudança e tanto aí. A gente já parabeniza o prefeito Valdirico Júnior e a secretária de Educação, Evani Cavalcante, por essa atitude de tirar os pais das filas das escolas, né, madrugando em filas e aguardar em casa essa vaga.
Exato. E aí, o ouvinte mandou logo hoje de manhã essa mensagem pedindo para a gente colocar no ar, pedindo para parabenizar o prefeito Valdirico. Olha, ouçam o que ele diz.
Patrão, fala para ele que muito bem o que ele fez ontem, viu? Que tá de parabéns, que a gente precisa de prefeito e secretários atuantes, vereadores que sigam o mesmo exemplo de tirar a bundinha do conforto da sua casa para poder ir aonde o problema da população está, principalmente quando se trata de creche, entendeu? De escolas e de saúde na cidade, porque é muito importante, entendeu? É essa participação, entendeu, do prefeito que a população espera, porque na hora de pedir voto, todo mundo sai do conforto do seu lar para poder pedir voto, né? Para ganhar a campanha. Por que que quando ganha, eles não têm a hombridade de levantar e pelo menos ir aonde está o problema? Eles sabem que vai ter vários problemas, e nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Mas essas coisas, essas pequenas coisas, entendeu? E essas demonstrações de agradecimento e de carinho pela população que o elegeu, entendeu? É que fortalece outras pessoas a trabalhar direito. E ele já está sendo exemplo de um bom prefeito. Porque poucos prefeitos, pelo menos no período de 25 anos que eu fiquei em São Paulo, eu só vi dois prefeitos levantar da cadeira para poder ir aonde estava o problema da sua população. Entendeu? Eu acho que ele deve ter ouvido falar do Guti, que é o prefeito de Guarulhos. Acho que deve estar no seu terceiro mandato. Entendeu? Então, assim, muito parabéns mesmo. Com certeza que uma hora dessa, talvez, é justo ele estar dormindo, descansando.
Então, tá aí o ouvinte Leandro, da Avenida Esperança, em Ilhéus, né, parabenizando o prefeito Valdirico Júnior pela atitude dele, junto aí com a secretária de Educação, Evani Cavalcante, de ir ontem, né, Marcos, essa noite, uhum, na porta das escolas, tranquilizar esses pais e deixar claro que vai ter sim vaga para todo mundo, que não precisam amanhecer o dia ou passar a noite numa fila na porta de escola, né?
Que bom, né? Boa vontade, política é isso, é atitude. E ao mesmo tempo que o prefeito falou com relação às filas nas escolas, que os pais terão vagas para os filhos, né, garantida, as vagas garantidas, ele também lembrou num projeto que ele pretende implementar na área da saúde. Inclusive a secretária Sonilda, aqui em entrevista, também reforçou que pretende acabar com as filas para marcação de exames nos postos, através de uma marcação eletrônica por aplicativo, né, Cátia?
E inclusive ampliar os horários de atendimento nos postos de saúde. Vem aí novidades sobre isso. Em breve a população será informada. Bem, são 12 horas e 20 minutos. Essa outra notícia agora não é boa, né, Marcos? Mas é uma realidade e a gente precisa divulgar. Explica para nós essa informação, que o setor cultural de Ilhéus perde mais de R$1 milhão e o governo Valdirico culpa antecessor. Como assim?
Ainda é reflexo do presente de grego deixado pela gestão anterior. A Prefeitura de Ilhéus anunciou a devolução ao Tesouro Nacional de R$1.400.000 destinados ao município por meio da Lei Paulo Gustavo e a Lei Complementar número 195 de 2022. Como o dinheiro estava parado e rendendo em conta bancária, o valor corrigido se aproxima de R$1.600.000. Segundo a lei, os recursos deveriam ter sido repassados aos agentes culturais até 31 de dezembro de 2024, mas o governo anterior, do ex-prefeito Mário Alexandre Marão, aí, não foi capaz de encaminhar os processos de pagamento em tempo hábil, o que foi admitido pelo ex-procurador-geral do município, Sérgio da Silva Santos, conforme revelado pelo blog Pimenta. Numa comunicação interna, Sérgio culpou a Secretaria de Cultura, alegando falta de zelo da pasta, como pode ser atestado no documento aí que vamos ler. Sérgio da Silva Santos lavou as mãos e advertiu o então secretário de Cultura do município, Geraldo Magela, da falta de tempo para a verificação dos processos pela Procuradoria. Ainda no cargo, no final do ano passado, Magela afirmou que, apesar da vedação expressa da lei, o pagamento poderia ser feito após 31 de dezembro de 2024. O governo Valderico Júnior afirmou em nota que o ex-secretário faltou com a verdade. É importante esclarecer que não houve nenhum prazo de prorrogação para pagamento até o dia 14 de janeiro de 2025, conforme anunciou a gestão anterior. Esse prazo se refere à data limite para a devolução dos recursos para a União. Trata-se, portanto, de uma informação que foi passada de forma equivocada à população pela gestão anterior, gerando expectativas infundadas. Para que a atual gestão pudesse realizar os pagamentos, seria preciso que os processos fossem empenhados no ano passado, o que não ocorreu, diz a nota divulgada ontem pela Prefeitura de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus vem a público esclarecer a lamentável situação relacionada à devolução aos cofres da União de aproximadamente R$ 1.600.000 da Lei Paulo Gustavo. Infelizmente, será necessária para o cumprimento da lei e está acontecendo devido à má gestão da administração anterior. Ressaltamos que a única alteração foi feita através da Lei Complementar número 202, que prorrogou de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2024, ou seja, um ano para a distribuição dos recursos. É importante esclarecer que não houve nenhum prazo de prorrogação para pagamento até o dia 14 de janeiro de 2025, conforme anunciou a gestão anterior. Esse prazo se refere à data limite para a devolução dos recursos para a União. Trata-se, portanto, de uma informação que foi passada de forma equivocada à população pela gestão anterior, gerando expectativas infundadas. Para que a atual gestão pudesse realizar os pagamentos, seria preciso que os processos fossem empenhados no ano passado, o que não ocorreu. Como resultado, a atual gestão, comprometida com a transparência e responsabilidade, foi obrigada a cumprir o que a lei determina. Nosso compromisso é evitar que fatos como esse se repitam, garantindo que os recursos destinados ao município sejam geridos de forma responsável e em benefício da nossa população. Seguimos trabalhando para fortalecer a cultura em Ilhéus e assegurar que futuras oportunidades de financiamento sejam devidamente aproveitadas e com muita responsabilidade. Ilhéus, Bahia, 13 de janeiro de 2024, é a nota da Prefeitura de Ilhéus.
Lamentável, né, Marcos?
É.
Lamentável, muito triste isso. Olha, eu tô sinceramente cada vez mais assustada, que eu nunca vi, assim, aqui no sul da Bahia, assim, uma prefeitura, uma gestão que finaliza e deixa tantos problemas para a próxima, né?
Prejuízo pro setor cultural, né? Para os agentes da cultura da nossa cidade, atores, músicos, enfim. E esse valor aí que deixou de ser repassado a essa classe já perdeu também, né? Por conta de precatórios não pagos, né? Já foi feito uma resta na conta da prefeitura, né, Cátia?
Exatamente, né? E a gente espera que a partir de agora, né, tudo comece a regularizar, a melhorar, né? Por exemplo, a Secretaria de Saúde de Ilhéus já conseguiu pagar hoje os salários de dezembro dos servidores da saúde. Uhum. Né? A secretária Sonilda já confirmou. Então, já entrou aí nas contas, né? Esse dinheiro. Então, que bom que já estão conseguindo aí já começar a organizar as coisas. Agora, eu sinto muito aí pela classe da cultura em relação a essa questão aí envolvendo esse programa, que é um programa importante, né, Marcos?
Sim.
Que é o No caso, essa lei, né, Paulo Gustavo, que é uma lei complementar 195 de 2022, né? Então eu realmente sinto muito aí por esse fato lamentável, né? Espero que logo logo as coisas voltem ao normal nesse município, né? Uhum. Bem, são 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a palestra, tá? Do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que está em Ilhéus e ontem, né, ele ministrou uma palestra, tá? Em Ilhéus, lá no hotel Opaba, né? Opaba Praia Hotel. E o evento abordou temas fundamentais para o mandato de excelência, baseado em práticas de governança, modelos de gestão e transparência, tá? Então, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, abordou principalmente essa governança e desenvolvimento, e nós conversamos com ele. O Jornal do Meio Dia entrevistou o ministro e vamos ouvir agora. Ministro Augusto Nardes, ministro, essa palestra sobre governança e desenvolvimento só acabou de ministrar aqui em Ilhéus, inclusive não só para o prefeito atual de Ilhéus, Rodrigo Júnior, mas para outros prefeitos da região que se fizeram presente, vereadores. Fala um pouquinho da importância desse tema.
Eu acho que o momento chave agora no início da administração é eles organizar a administração baseada em regras de governança para poder entregar resultado. Então eu dei os passos, 10 passos para a boa governança. Aliás, chamei cada prefeito para cada um falar, fazer uma reflexão. Eu acho que com isso a gente traz um processo de conscientização, Kátia, de que não dá para trabalhar mais com o jeitinho brasileiro, da improvisação. Tem que fazer baseado em regras que entreguem resultado para a sociedade. A missão é muito grande aqui para o prefeito Ilhéus e para todos os prefeitos, porque a situação do país cada vez se deteriora mais, especialmente na parte da Previdência, que nós estamos indo para o colapso da Previdência do país. Déficit de 430 bilhões. Então a situação é muito negativa para os municípios também, porque tem muitos municípios que estão endividados e inviabilizados na Previdência. Isso significa que muitos estão pagando a Previdência, mas se não organizar o país lá na frente, não vai ter uma aposentadoria. E o país pode se viabilizar no aspecto social previdenciário. Então, a minha missão não é governar, a minha missão é alertar os governantes, alertar os prefeitos, alertar o governador. E eu comecei esse projeto há 10 anos atrás no Brasil, percorro a nação toda. E aqui, sendo amigo de algumas pessoas, eu vim para João Pessoa, lá eu consegui implantar a governança, o município está muito bem em João Pessoa. E quero implantar em outros municípios, já implantei em Maceió, eu quero implantar aqui em Ilhéus, para que a gente possa conduzir a administração desde o início com trabalhos que possa apresentar resultados lá na frente, porque governança é entrega de resultados, sem uma boa governança não entrega resultado. É como um filho, eu digo que uma mãe, me escutando agora, um pai, se ele orienta o filho desde pequeno para cumprir os deveres da escola, o monitoramento são as notas que são feitas, ele cumprindo, ele vai ser um bom cidadão.
Então você ouviu aí a entrevista do Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, que ministrou essa palestra sobre governança e desenvolvimento. E lá nesse evento, né, no Opaba Praia Hotel, o prefeito Valderico Júnior participou também acompanhando essa palestra do ministro e também de uma advogada, né, que também veio de Brasília e também falou, trouxe informações importantes, né, sobre governança. Então, além do prefeito Valderico Júnior, né, vários prefeitos aqui da região, vereadores de Ilhéus, né, secretários da Prefeitura de Ilhéus acompanharam essa palestra, né? A palestra do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e também da advogada Renata Andrade, que também é servidora pública. E o prefeito Valderico Júnior falou conosco sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo?
Prefeito Valderico Júnior, nesse momento aqui dessa palestra com o ministro Augusto Nardes, sobre um assunto tão importante que é governança, fala um pouquinho pra gente dessa experiência aqui.
É, realmente são experiências como essa que é super importante para o desenvolvimento da nossa região. E por isso o convite a todos os prefeitos regionais, as lideranças regionais, pela importância que a gente tem de fazer uma região muito forte. Então, essa experiência de governança é o caminho que eu também visualizo que nós temos que implementar, né, na fórmula de fazer os governos locais aqui, cada vez mais consolidado, muito mais forte. Então, eu fico muito feliz de ter um ministro aqui com a gente, com essa importância que ele tem nesse setor de governança, nos indicando, nos aconselhando, nos mostrando o caminho, né? Primeiro com esses 10 mandamentos que ele traz aqui para a gente, esses 10 relatos aqui, que é tão importante. Então, deixa um material rico para que a gente possa contemplar, né, os ensinos para a gente, essa forma de buscar cada vez mais eficiência e, claro, melhorar a qualidade de vida da população, que é o que mais precisa.
Então tá aí, né? Inclusive, como eu disse, prefeitos da região participaram. Vamos ouvir a prefeita de Uruçuca, tá? A Magnólia Barreto, que também participou ontem, acompanhou ontem essas palestras.
Prefeita Magnólia, o que você achou dessa palestra aqui do ministro Augusto Nardes?
Achei muito interessante, porque é buscando conhecimento, e ele falou muito da governança, e isso é muito importante para o nosso município e para os municípios vizinhos, que aqui tinham vários prefeitos presentes, né? Então, importante mesmo.
Pois é, então tá aí, né? Você acabou de ouvir também a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, que também participou ontem desse momento aí, dessas palestras, que eu também achei bem interessante, acompanhei do início até o final. O ministro entende muito, assim, de governança. E sabe o que eu achei legal, Marcos? Que lá nessa palestra, tanto ele como a advogada Renata, falaram muito essa questão ambiental, né, dos desastres ambientais. Por exemplo, que as cidades têm que se preparar para essa questão de chuvas fortes. E Ilhéus, né, precisa se preparar bem, né, inclusive.
O ministro Augusto Nardes, que inclusive já esteve aqui no Jornal do Meio-Dia dando entrevista com a gente, né?
Verdade, já esteve ao vivo conosco. É. Se não me engano, foi 2022 ou 23, né?
É.
Por aí.
Foi 22 ou 23.
Exatamente. É, e ontem ele até, a gente até conversou sobre esse assunto lá, ele falou, vou voltar outras vezes no programa. Uhum. Bem, como eu disse agora há pouco, né? Porque a secretária de saúde de Ilhéus esteve aqui no programa semana passada, falando desse caos que se encontra a saúde, falando sobre o decreto de emergência, né, da saúde. E nós perguntamos sobre a questão do pagamento dos salários dos servidores da saúde que estavam em atraso, né, o salário de dezembro, e o salário realmente já está confirmado, esses salários foram pagos e ela nos confirma agora.
Ontem foi um dia bastante... Ontem foi um dia bastante feliz, né? Porque podemos honrar com o compromisso do pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde. Sabemos da importância, né, desse ato, porque são pais e mães de família que precisam, né, do seu salário para colocar as suas contas em dias e também para suprir as necessidades das suas famílias. Então, foi um dia muito, muito feliz para todos nós da gestão do prefeito Valderico Júnior em poder honrar esse compromisso que não foi nosso, mas que nós não medimos esforço para que isso acontecesse.
Então tá aí, que bom, né? Servidores da saúde com seus salários na conta. Bem, 12 horas e 35 minutos. Nós vamos ao rápido intervalo comercial, mas antes eu posso desejar um parabéns?
Claro.
Vou desejar um parabéns especial para o filho de Marcos Bezerra, que inclusive é meu primo, Lincoln Ribeiro Bezerra.
Isso.
Parabéns para você, saúde, muitas felicidades, muitas bênçãos em tua vida, que você continue esse chefe de cozinha de sucesso, tá? Gente, ele faz cada prato. Ave Maria.
Tá então, se aprimorando a cada dia.
Exatamente, né? Ele que sempre fez curso de gastronomia, então parabéns para você, Lincoln, felicidades, saúde sempre.
Parabéns, filhão, que Deus abençoe, muita luz aí em sua vida, muitas bênçãos divinas, né? Que você tenha sempre muita saúde, felicidade, sucesso em tudo, viu? Abraço para você.
Parabéns também vai da sua mãe, Kátia, viu? Que não sou eu, é a prima. Um beijo para você, Lincoln. E um abraço para todos os aniversariantes do dia, isso, tá? Vamos ao rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:44, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Supermercados Meira. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga Liu, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, Liu? Beijo para você. Tô, minha filha, tô rouca. Só um pouquinho. Tô segurando a onda aqui pra não piorar. Mas a inalação tá que tá pra melhorar, viu? Não é não, Marcos Bezerra? A inalação da inalação, que é a famosa nebulização, né?
Tem que se cuidar.
É, exatamente.
Pastilhazinha.
É. Não, como eu tô ficando rouca, não pode nem chupar pastilha, né? Só pode a inalação mesmo. Ai, Jesus, vamos nessa. Mais um beijo para ali, obrigada pela audiência. Um abraço para o Wilson Varenga, também acompanha o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Um abraço para a doutora Flaviane Espírito Santo. Em breve, uma entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Ela que é oftalmologista. Bem, Marcos, vamos de mais informação. Vamos acionar ele, o nosso repórter.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, grande Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Aquele abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, ó. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia, município Beireus, polícia jogando duro e combatendo o crime. Acompanhe comigo. A Polícia Militar da Bahia prendeu um fuzil, munições e drogas em uma operação realizada no residencial Rio Cachoeira, no Banco da Vitória. Saiba agora. Na manhã de ontem, segunda-feira, a Polícia Militar da Bahia realizou uma operação conjunta em Ilhéus, que resultou na apreensão de um fuzil, munições, drogas e outros materiais ilícitos. Um homem foi conduzido. A ação envolveu unidades da CPRS Sul, ou seja, Companhia de Policiamento Regional Sul, 68 Companhia Independente de Polícia Militar, 69 e 72 CIPMs, CIP Cacaueira, Fico Bahia e a Operação de Motopatrulhamento Carcará, que iniciou as atividades no município de Ilhéus ontem. Durante a operação, as equipes abordaram um homem na Avenida Itabuna que portava drogas. A partir das informações levantadas, as guarnições localizaram em uma área de mata no residencial Rio Cachoeira, no bairro Banco da Vitória, um fuzil calibre 5.56, dois carregadores, 54 munições também de calibres 5.56 e 9mm, mais de 6 quilos de drogas diversas, balanças de precisão e outros itens que estavam enterrados em área de vegetação. O material apreendido e o suspeito foram apresentados à Delegacia Territorial de Ilhéus para a adoção das medidas legais cabíveis. Outra operação que aconteceu também aqui na cidade de Ilhéus. Durante a operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, a guarnição da 68 CIPM realizava rondas no Alto do Coqueiro, mais precisamente na Rua Velosa do Meio, quando visualizou o indivíduo que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, no entanto foi alcançado, dispensando no trajeto uma bolsa preta contendo pedras de crack, pinos de cocaína, pinos de haxixe, um celular, uma pequena quantia em dinheiro e uma bucha de maconha. O indivíduo conduzido e o material apreendido foram também apresentados ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Viatura virtual da Gabi desembarcando na cidade de Itabuna. Outra ocorrência policial resultou em uma mega apreensão de drogas na cidade de Itabuna. Ontem, segunda-feira, policiais militares do 15º Batalhão, durante a Operação Garra de Arquimedes, apreenderam mais de 182 quilos de entorpecentes no bairro São Pedro. Após denúncias recebidas via Central de Comunicações da SICOM, foi informando sobre o transporte de drogas para uma área de mata. As equipes policiais se deslocaram rapidamente ao local. Segundo a denúncia, suspeitos estariam enterrando os entorpecentes em baldes. Durante a operação, indivíduos armados efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Os suspeitos fugiram, deixando para trás aproximadamente 182 quilos de maconha, além de 1.187 comprimidos, totalizando 834 gramas de drogas sintéticas. Todo o material foi apresentado no plantão da delegacia de Itabuna para as medidas cabíveis. Assessoria de Comunicação, CPR Sul, 15º Batalhão de Polícia Militar. Extremo sul da Bahia, cidade de Itamaraju, foi palco de mais um homicídio na tarde de ontem, segunda-feira, tendo como vítima Ítalo Teixeira Gomes, 27 anos, que foi covardemente assassinado a tiros enquanto estava caminhando próximo a um colégio. Testemunhas disseram que homens armados se aproximaram da vítima e dispararam diversas vezes, sem dar a Ítalo qualquer chance de defesa. A cena do crime foi isolada para que as equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica pudessem realizar os procedimentos necessários. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, lá mesmo de Itamaraju. Este foi o segundo homicídio naquela cidade em menos de 24 horas, destacando um aumento alarmante na criminalidade que exige atitudes urgentes das forças de segurança pública da Bahia. Ainda no extremo sul do estado, na manhã de ontem, segunda-feira, uma operação realizada pela Polícia Militar no distrito de Pindorama, município de Porto Seguro, terminou com a morte de dois suspeitos após uma intensa troca de tiros. Os indivíduos, identificados como Dichavado e Rango, acusados de envolvimento em atividades criminosas na região, segundo informações da própria polícia. Durante a ação, um dos suspeitos morreu no local, enquanto o outro ferido no confronto foi encaminhado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A Polícia Militar reforçou que operações desse tipo têm como objetivo combater o crime e garantir a segurança da população. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do confronto. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouco ele retorna com mais notícias para nós. Vamos direto ao WhatsApp verificar mensagens de ouvintes. 98829-1029. Marcos Bezerra já está navegando ali para verificar o que temos aí de mensagens de ouvintes.
É, a ouvinte mandou um vídeo aqui, inclusive. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Eu enviei esse vídeo aí para vocês verem como é a nossa situação aqui no final da Avenida Lotus, no Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus, próximo à quadra da Mangueira. Qualquer chuva que dá, nós ficamos assim, e mostra aqui o vídeo, a rua alagada. é a Roberta que enviou e está reivindicando aí melhoria lá para a Avenida Lotus, próximo à quadra da Mangueira. Nós moradores estamos precisando de ajuda aí do nosso prefeito.
Então pronto, a gente vai passar essas informações para que tomem providências, né?
É. O Adevaldo Pedreiro do Rio do Meio está ligado no Jornal do Meio Dia e pede um alô também. Adevaldo, um abraço para você.
Abraço, Adevaldo, do Rio do Meio. Rio do Meio, né?
Rio do Meio.
Um abraço para você, Adevaldo, e todos aí do Rio do Meio.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. É o Romilson, motorista, ligado no Jornal do Meio Dia, passando nesse exato momento na Ilha do Itabuna e contemplando a bonita imagem do Rio Cachoeira, né? Está aqui água correndo, né? Uma coisa linda. Forte abraço, né?
Que bacana.
É bonito de se ver quando enche demais também e traz esse monte de baronesas para as praias de Ilhéus, né, Cátia?
É, você vê ali que a Baía do Pontal está cheia de baronesas. Lá na praia da Avenida, a Secretaria de Serviços Urbanos ontem à noite já estava, né, recolhendo, tirando baronesas. Fora que tem ele que tirar, né, na Baía do Pontal. Porque, infelizmente, muitas baronesas, né? E esse rio também tá... É bonito se ver ele correndo, mas só que já subiu bastante e já cobriu a ponte ali entre o bairro Banco da Vitória e Maria Jape, né?
É, acesso a Japu, Maria Jape, a ponte está coberta.
Exatamente.
Né? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Também parabenizo, né, Vossa Excelência, o prefeito Valderico Júnior, por estar começando bem sua gestão, pensando nas necessidades da população. Boa iniciativa, um abraço para ele e todos vocês da Gabi. É a Cris Melgaço de Uruçuca.
Falou bonito, hein, Cris? Vossa Excelência, seu prefeito de Ilhéus. Um abraço, Cris Melgaço de Uruçuca. E mandar um abraço para todo o povo de Uruçuca que não perde aqui o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço também ao prefeito Magnólia, entrevistei ela ontem. Ela estava ali participando da palestra ali do ministro Augusto Nardes. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Então vamos de informação. 12 horas e 56 minutos. O Marcos, cresce para 65 o número de cidades baianas atingidas por fortes chuvas, né? Inclusive, existe já moradores desalojados, né? E a gente precisa atualizar aí essa informação para os nossos ouvintes. As cidades de Jaguaquara, Maiquinique, no sudoeste, e Itajuípe e Floresta Azul, aqui no sul da Bahia, decretaram situação de emergência por causa da forte chuva que atinge grande parte da Bahia desde o fim de semana.
Segundo a Defesa Civil do Estado, a SUDEC, 65 municípios baianos foram atingidos pelos temporais entre sexta-feira, dia 10, e o fim da tarde de ontem, segunda-feira, 13. Na maior parte dos casos, os registros são de alagamentos. Conforme o superintendente do órgão, Heber de Souza Santana, as chuvas fizeram com que a Bahia registrasse 878 desalojados e 236 desabrigados, além de 2 feridos. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com a Prefeitura de Jaguaquara, os temporais fizeram com que 62 pessoas ficassem desabrigadas, 160 desalojadas, uma ficasse ferida e 49 imóveis fossem danificados. Em Maiquinique, choveu 120 milímetros, 175 em apenas 3 horas, na tarde de sábado. A gestão municipal estima que 2 mil pessoas foram afetadas pelos alagamentos e 6 famílias ficaram desalojadas. Há outras cidades no sudoeste que enfrentam transtornos ocasionados pelas chuvas, mas que não tiveram situação de emergência decretada. Poções registrou 40 pessoas desabrigadas e 76 desalojadas. O bairro mais afetado pela chuva foi Lagoa Grande. As pessoas resgatadas foram levadas para um abrigo provisório. Durante a madrugada de segunda-feira, também houve forte chuva em Jequié e Vitória da Conquista, terceiro maior município baiano, onde houve quedas de árvores e asfaltos cedidos. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, choveu 75 milímetros em 12 horas em Vitória da Conquista. Desde sexta-feira, choveu mais 150 milímetros. Por causa do volume de chuva, diversas ruas ficaram cobertas por lama, Kátia.
Pois é, né, Marco Bezerra? Então tá aí. A lista dessas 65, você pode pesquisar aí. São várias cidades, tá? E em destaque para essas que divulgamos. Inclusive, aqui no sul da Bahia, Dário Meira, choveu 50 milímetros entre domingo e segunda. E as escolas da rede municipal estão recebendo pessoas que ficaram desalojadas. Vamos acionar novamente nosso repórter, chegando aí com mais notícias, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado a você também, Marcos Bezerra! E um muito obrigado, muito especial, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecendo e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntinhos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, lá no município BG, que é que voltou a registrar cenas de violência. As polícias civil e militar da cidade BG, que é, se movimentaram para tentar prender o indivíduo suspeito de atirar contra o pai e o filho na tarde desta segunda-feira, provocando a morte do filho, identificado jovem como Vitor Rubato Cardoso, de 34 anos, que chegou a ser socorrido com o pai, Paulo Roberto, mas não resistiu ao tiro na cabeça. O caso teria ocorrido da seguinte forma: no final da tarde de ontem, após uma discussão entre o autor dos disparos, que era ajudante de pedreiro, e as vítimas, que são pai e filho, acabaram se desentendendo em razão de uma obra ao lado da casa da família, uma construção de um imóvel que estaria incomodando a família, supostamente atingindo o telhado da casa, e motivou a discussão. Segundo investigações da Polícia Civil, que continua apurando o caso, que teria envolvido quatro pessoas, pai, filho, um pedreiro e o referido ajudante, que sacou uma arma e deflagrou os disparos que atingiram Vitor na cabeça e o pai de Vitor no tórax, que foi submetido ao procedimento cirúrgico e segue internado no Hospital Geral Prado Valadares. A polícia investiga a informação de que Vitor, em meio à discussão, teria entrado em casa e retornado com a arma de airsoft, ou seja, uma arma de brinquedo, o que teria motivado o autor a efetuar os disparos e fugir em seguida a bordo de uma bicicleta. Os delegados Roberto Leal e Vinícius Oliveira se dividiram com agentes para coletar informações no local do crime e também no Hospital Geral Prado Valadares, momentos depois do ocorrido. A Polícia Civil já representou pela prisão preventiva do ajudante de pedreiro. Já o corpo de Vitor, que era membro de uma família muito conhecida em Jequié, foi removido para o Instituto Médico Legal. Ainda no sudoeste baiano, um homem deu entrada no Hospital Municipal do município de Licínio de Almeida, vítima de afogamento. De acordo com a equipe médica, Alexandre Felipe Oliveira Abras já chegou sem vida à unidade. Segundo informou 94CIPM, ele teria se afogado na região da Lagoa do Gado Bravo. Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. O corpo de Alexandre foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso. Olha, um homem morreu e outros três ficaram feridos após ataque a tiros ocorrido na localidade rural de Capão 1, no município de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano. O crime aconteceu após uma discussão dentro de um boteco. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas de acordo com as informações da Polícia Militar, agentes do 14º Batalhão foram acionados após receberem informações de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Outras três vítimas chegaram a ser socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Guarnições da PM estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e remoção do corpo da vítima fatal. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento, mas até o momento não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes. Um pastor evangélico e um homem foram mortos a tiros em um ataque ocorrido na cidade de Rui Barbosa. Segundo informações, Rodrigo Silva de Jesus, 41 anos, ex-mototaxista, era o principal alvo do atirador. Já o pastor Arnaud Santiago dos Santos, 56 anos, foi atingido por uma bala perdida enquanto passava pelo local, acompanhado da esposa, a caminho da igreja. De acordo com a polícia militar, o pastor chegou a ser socorrido e levado para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia civil informou que o ataque começou após o suspeito embarrar em Rodrigo durante uma fuga. Após cair no chão, o atirador disparou contra Rodrigo, matando-o no local. Os corpos de Arnô e Rodrigo foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica lá da região. Olha, um homem e uma mulher foram assassinados a tiros no município de São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana. Conforme informações da polícia, uma das vítimas, Marlon Araújo Santana, de 29 anos, a mulher não portava documentos pessoais, até o momento não foi identificada. Segundo ainda a polícia, o duplo homicídio contra o casal ocorreu na BA-502, próximo ao Clube Águas Claras. Ainda não foram repassadas informações como o crime aconteceu. Moradores disseram apenas que dois homens em uma motoca efetuaram os disparos. A autoria e o motivo também são desconhecidos. O corpo da vítima, sem identificação, no caso o corpo da mulher, aguarda reconhecimento de familiares no Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo marcar um novo encontro, se assim Deus permitir. Aqui mesmo, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a informação, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna amanhã com mais notícias para nós. Já chegamos aqui no horário, né? 1h06. Vamos só resumir aqui a última notícia. Olha, o celular na escola agora é proibido por lei, então o presidente da República já sancionou ontem o projeto de lei 4.932 de 2024, que restringe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas. A medida valerá a partir da data da publicação nas redes pública e privada, mas ainda terá de ser regulamentada em um prazo de até 30 dias. Então, tá aí. A medida proíbe o uso dos aparelhos tanto na sala de aula quanto nos intervalos, com exceções pontuais. A ideia é que a ausência dos celulares ajude os estudantes a se concentrarem nas aulas, diminuindo as possíveis distorções, as possíveis distrações, né, gente, que acontece, e que permita a interação entre as crianças e os adolescentes em momentos de lazer e atividades sociais. Então tá proibido, tá? A partir de agora.
Esperar a regulamentação agora.
Vamos aguardar. Que já, 30 dias voa, né? Uhum. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, Jornal do Meio Dia. Agradecendo aqui a sua audiência, querido ouvinte. Encerramos por aqui a edição desta terça-feira. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia no oferecimento Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.